Você está ouvindo Cultura Revista.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Agora no estúdio a gente segue com a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e a Juliana Bertoldi, advogada, professora universitária de Direito Penal. E tem trilha sonora, no fundo a gente ouve a rainha Elza Soares. E a rainha mesmo, vou usar essa expressão porque ela é sensacional, uma super mulher, artista brasileira, que traz a canção Maria da Vila Matilde. A gente vai ouvir essa canção mais um pedacinho enquanto a gente segue essa conversa com a pauta das mulheres. Domingo, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, e a gente vai trazer debates e temas, né, assuntos, números importantes sobre as questões do feminicídio, principalmente. Afinal, temos aí uma epidemia? É a pergunta que eu faço nesse momento para Miriam e para Juliana.
Dureza, né? Nós resolvemos até, todas nós, começar com uma música que fala realmente da situação da mulher e tudo, inclusive com uma mulher que teve muitos problemas de agressão, né? A gente diz que ela só parou de ser agredida quando ele morreu, e é importante isso, até para a gente precisa, é um tema duro, e hoje não que... Não sei como é que eu vou colocar. Hoje a gente começa com uma notícia terrível, né? Elas são todas terríveis. Todos os feminicídios, ele tem uma carga de dramaticidade muito grande, né? Primeiro é uma desproporção sempre muito grande, né? E ele sempre vem rodeado de um drama. E esse dessa madrugada que aconteceu, em especial... Porque se trata de um delegado que matou uma sua esposa de 40 e poucos anos, acho que 41 anos. Matou sua enteada de 16 anos, que foram encontradas abraçadas por arma de fogo. Enfim, uma coisa muito chocante. Preciso dizer para vocês que isso me causou náuseas. Não que os outros crimes não causam, mas essa, enfim, para você ver que esse crime, o feminicídio, ele não escolhe muito classe social, né?
O feminicídio, ele é um delito que ele realmente ele é bastante democrático desse ponto de vista, né? Porque por ser um problema social, Miriam, ele permeia toda a nossa construção social, né? É um delito que está relacionado ao patriarcado, que está relacionado, por que não, à nossa dinâmica capitalista, né? Em que a mulher é vista como um bem. E ela é um bem para o homem rico, ela é um bem para o homem pobre, ela é um bem dentro da nossa estrutura social. O que surpreende, eu acho, o que causa esse especial desconforto nesse delito é o fato de ser um delegado, e um delegado que trabalhava com adolescentes, né? Na delegacia do adolescente, uma pessoa de quem a gente espera parcimônia, de quem a gente espera sabedoria.
Estar preparado, né, para isso.
Então é bastante chocante. Isso mostra, de fato, o quanto essa estrutura patriarcal ela permeia todos nós, né?
Eu queria te fazer um pedido, Juliana, porque esse termo feminicídio, ele não é muito conhecido, e muitas vezes o próprio termo é divulgado com um certo preconceito.
Sim.
Eu já vi muita piada, né, com esse termo. Agora, ele tem uma importância, não é só uma mudança de nome, de nomenclatura. Eu queria que você, por favor, explicasse pra gente isso.
Então, vamos lá. O feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado, certo? Então, não significa que um homem, na mesma situação que uma mulher, de violência doméstica, por exemplo, porque apesar de ser uma porcentagem infinitamente menor, essa situação existe em algum espaço, né? Não significa que um homicídio com uma vítima masculina não vá ter também essa qualificadora, não vá ter uma qualificadora. Por que surge o feminicídio? Identificou-se que boa parte dos homicídios com motivo torpe tinham uma motivação de gênero. Né? Então, os homicídios com motivo torpe com vítimas femininas tinham uma motivação de gênero. E não se colocava, muitas vezes, esse homicídio com motivação de gênero na sua forma qualificada. Explico por quê. Historicamente, Miriam, um homem que, por exemplo, pegava sua esposa com outro na cama e cometia esse homicídio ele era considerado privilegiado. Ele tinha uma diminuição da pena porque ele estava sob forte emoção.
Emoção, é.
Né? Então, por muitos anos, o feminicídio ele foi, na verdade, um homicídio privilegiado. Com uma modificação cultural, ele passou a ser um homicídio qualificado por motivo fútil ou por motivo torpe. Isso não gerou uma modificação do sentimento social de que estava sendo feita a justiça, porque havia subnotificação, existia uma dificuldade nas delegacias de tipificar da forma correta. Então, o feminicídio ele surge mais com uma razão social, com uma razão de política pública mesmo, em dar nome aos bois, né, de que aquele homicídio qualificado é um homicídio de ódio, do que efetivamente com uma majoração da pena. Porque o homicídio qualificado e o feminicídio eles têm a mesma pena. Né? O homicídio qualificado por motivo torpe e o feminicídio eles têm a mesma pena, o mesmo aumento de pena.
Para ficar bem claro, Juliana, por exemplo, qual é a situação que um homem mata uma mulher e que isso não é feminicídio?
Então vamos lá. Vamos começar com o raciocínio contrário.
Quando
é feminicídio?
Isso.
Né? O feminicídio acontece basicamente em duas situações principais. Né? O crime de ódio em razão do gênero. Então, o sujeito que mata uma mulher em razão da condição do gênero feminino. Então, por exemplo, um sujeito que mata uma mulher na rua porque a considerou com umas vestimentas inadequadas. Falou, vou matar essa mulher porque ela é... Enfim, posso falar...
Tudo.
Palavra de baixo calão aqui. Porque é uma vagabunda, né? Ela está vestida como uma vagabunda e daí vai lá e acontece um linchamento daquela mulher, né? De uma prostituta, por exemplo, ou de uma mulher que está caminhando na rua com as vestimentas que ele considera inadequadas. Esse é um crime de ódio em razão do gênero. E também na situação do contexto de violência doméstica, né? Então a mulher já fez um boletim de ocorrência por agressão, ela já fez uma notificação porque o sujeito descumpriu a medida protetiva, já há um histórico de violência. E também nessa condição a gente vai ter, então, um feminicídio.
Mas, por exemplo, nesse caso que aconteceu agora, vamos dizer que essa escrivã não tenha feito nenhum desses boletins. De qualquer forma, é um feminicídio, né?
Seria um pouco prematuro da minha parte afirmar isso de maneira, de maneira tão categórica, né? Nos parece que sim, que foi um crime de ódio em razão do gênero.
Pois é, o que eu quero colocar, vamos deixar então não exatamente esse caso, vamos deixar assim num caso um suposto, é que mesmo que a mulher não tenha feito a nenhuma notificação, nada, também é um feminicídio quando ele mata em razão da condição feminina dela. Uhum.
Existem diversas formas, Miriam, da gente demonstrar que aquela mulher ela vivia num contexto de violência doméstica, né? Não apenas com os boletins de ocorrência. Então, a palavra de testemunhas, de familiares próximos, ou a mesma situação dela que ela tenha narrado para amigos, colegas de trabalho, pode construir esse contexto de violência doméstica necessário ao feminicídio. De toda sorte... se for um ciúme, se for uma situação em que a gente consiga demonstrar que foi um crime de ódio em razão do gênero, né, que havia uma subjugação dessa mulher ao marido, ao companheiro, àquele que cometeu o homicídio, isso é suficiente para a caracterização do feminicídio.
Vou forçar aí um pouco a pergunta. Se for uma trans mulher... também pode ser caracterizado como feminicídio? Vamos lá, a transmulher é, na verdade, aquela mulher que nasceu com o corpo errado. Ela nasceu com um corpo de homem, mas ela é uma mulher, ela se entende como uma mulher, então ela é uma transmulher. Pode ser caracterizado também como um feminicídio?
Perfeitamente. Vejam, o nosso legislador ele teve o cuidado de colocar que é um crime de ódio em razão do gênero e não do sexo biológico.
Ah, bacana isso.
A partir do momento que a gente tem a expressão gênero, e aquela pessoa que foi violentada ou que foi, enfim, assassinada em virtude da sua condição de gênero, não importa se é uma mulher biológica ou se é uma mulher trans, se ela é cis ou se ela é trans, né? O simples fato de estar escrito ali gênero já é suficiente para a gente colocar que, naquela condição de gênero, ela sofreu um crime de ódio.
É, a gente tem visto, tem casos aí, bom, tem recente, tem, enfim, de mulheres trans que são mortas na rua simplesmente pelo ódio de que elas são mulheres trans. Uhum. Né? Então é.
E existe até uma confusão muito recorrente, Miriam, da questão da homofobia com a questão do gênero, né?
Certo.
Então, uma mulher trans que é assassinada, ela não é vítima de homofobia porque ninguém falou da sexualidade dela ali. Nós estamos falando da razão do gênero feminino.
Claro.
Né? Então, é importante a gente deixar bastante claro que uma mulher trans que sofre qualquer tipo de preconceito em virtude do fato de ser mulher, ela está sofrendo uma violência de gênero e não uma violência relacionada à homossexualidade.
Agora, imagina...
Deixa eu interromper um minutinho. Só queria aproveitar essa sua colocação, principalmente para destacar dois pontos. Assim. É, a notícia de feminicídio, da violência contra a mulher, ela é tão frequente que já deixou, em alguns momentos, de causar espanto, exatamente. Assim, mas de realmente ser tratada como se deve. Essa é uma questão. E a outra é que a grande maioria dos casos que acontecem diariamente no nosso país, em todas as regiões, isso é fato, né? Como bem diz a Miriam, não, a classe social não quer dizer muita coisa nesse sentido. Mas a maioria desses casos acontece dentro do núcleo familiar. Como é que se trata dessa questão? Assim, né? As mulheres estão inseguras?
É muito complicado, né? Porque a gente escuta nos crimes em razão do gênero, seja um crime sexual, seja um feminicídio, seja uma violência doméstica, que de alguma forma a mulher contribuiu para aquilo, que ela devia estar usando outra roupa, que ela devia ter outro comportamento, né? E a grande verdade é que os números oficiais nos mostram que o local mais perigoso para a mulher e para a menina, né? Para a criança do sexo feminino é o ambiente familiar.
Gente, isso é uma loucura.
É assustador
a
ouvir
família,
isso, né?
Como é que a gente aprende lá e todo mundo, a célula máter da sociedade que devia proteger, criar e tá, é aonde
nós sofremos mais violência,
né? Muito triste.
Então veja, numa construção social histórica, o homem cumpre o espaço público. Né? Então, o homem vai para a política, né, Miriam? O homem vai trabalhar fora, o homem ocupa os espaços públicos e a mulher cumpre o espaço privado. Então, isso gera uma dificuldade muito grande na desconstrução do sistema patriarcal e dessa violência dentro do ambiente doméstico, porque a mulher ela está enclausurada, muitas vezes, no ambiente privado, e esse ambiente privado, apesar de ser o território dela, ainda impera a liderança masculina, ainda impera a decisão masculina.
É o território dela para os serviços, para as obrigações, não é o território dela como esteio ou líder ou da família, né?
Perfeitamente. Então, adentrar essa dinâmica familiar é muito difícil e é muito desafiador, né? Porque ao mesmo tempo que o governo não pode, e essa é a minha visão, né? Eu sou uma pessoa da esquerda libertária, não pode ditar os costumes e os hábitos familiares e se meter nesse ambiente doméstico, a gente precisa de alguma forma penetrar esse ambiente, ainda que seja pela educação, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, modificar essa dinâmica interna que, por enquanto, ainda é extremamente difícil de ser atingida pelas políticas públicas e atingidas pelo comportamento governamental.
Eu queria voltar numa coisa, Juliana, que eu acho que é também importante. Quando você falava ali, e a gente tem estatísticas, inclusive estatísticas muito graves no Paraná, não só de feminicídio, mas de violência contra a mulher, Também me parece que houve uma modificação da classificação de quem vai atender esses casos. Né? Um homicídio era registrado como homicídio, não como feminicídio. Então, quando se fazia as estatísticas, não aparecia, não se tinha visibilidade nessa na causa real do homicídio dessas mulheres. Então, o importante, me parece também, é essa modificação que se passou a dar no registro das ocorrências.
Perfeito. A partir do momento que o homicídio feminino, de crime de ódio, né, ou no contexto de violência doméstica, passa a ser chamado feminicídio, a gente passa a ter números para conseguir trabalhar as políticas públicas. Essa também é uma importância muito significativa da gente passar a chamar o homicídio qualificado, com crimes relacionados ao gênero, de feminicídio. A gente passa a ter números. E isso tem dois efeitos. O primeiro efeito é que a gente consegue modular as políticas públicas. E o segundo efeito, na verdade, que é um subefeito, está relacionado ao fato de que a gente não tem certeza se os números estão aumentando ou não. Né? E por algumas décadas nós não teremos. Por quê? Antes nós não tínhamos números.
Certo.
Nós não sabíamos quantas mulheres eram vítimas de feminicídio. Uhum. E agora, com uma mudança cultural em que os delegados passam a colocar o delito desde o início, desde o boletim de ocorrência como feminicídio, e a gente passa a julgar como feminicídio no judiciário, é óbvio que a gente passa a ter um maior número.
Fora o incentivo que se tem de que as mulheres denunciem.
E se coloquem dessa forma.
Exato, porque isso é, não sei, eu acho que não é ainda satisfatório, vai demorar muito tempo para ser, mas aumentou também. E as mulheres estão, enfim, estão se conscientizando da importância e de que hoje uma palavra mais dura, um beliscão, um empurrão, pode sim, é violência doméstica e pode sim se tornar um caso de feminicídio. E que isso leve ela a fazer a denúncia.
Seguramente. Essa mudança cultural, ela tem impactos muito significativos, né? Eu acho que a primeira impressão que a gente tem é negativa, porque a gente passa a ter os números e toma um susto, né? Fala, nossa, está aumentando de maneira exponencial. A gente não tem como afirmar isso de forma categórica, né? O que a gente tem são números instáveis em virtude da nova tipificação. Mas fato é que falar sobre isso, trazer isso à tona, faz com que gere uma conscientização maior. E ainda que nesse primeiro momento a gente se assuste com o número de notificações, é importante que está em pauta e que as mulheres estão atentas, né? Que elas entendem que isso pode acontecer com qualquer uma de nós.
Sim.
No programa de hoje, a gente conversa com a Juliana Bertoldi, advogada, também a Miriam Gonçalves, advogada lá do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa pauta sobre mulheres segue no próximo bloco. Então, eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a seguirem conosco. Mais um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.